Vai começar. Aposta Cast.
Neste episódio do Aposta Cast, a Bundesliga é o campeonato analisado. O Rony Dias, que é o nosso tipster da Bundesliga, vocês vão conhecer, ele vai dar muitas dicas aí no nosso portal. Ele deu uma explicação bem tranquila para quem está chegando agora e quer saber como apostar na Bundesliga. Eu e o Bruno batemos um papo legal com o Rony Dias, é o craque do Aposta 10 para a Bundesliga. Não vai deixar de ouvir, por gentileza. Fica ligado. Bruno, qual é a boa do campeonato alemão?
O campeonato alemão é aquele campeonato que dá verdinhas, aparecem milhões de verdinhas aí na tela. Então se liga, porque é muito importante que a gente saiba um pouco antes de começar o campeonato como é que tá indo, né, cara? E o Rony deu umas explicações bem legais.
Maravilha. E aonde que eu escuto?
Ah, escutamos no iTunes, no SoundCloud e também no Spotify.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Começou mais um ApostaCast, é o podcast do Aposta 10. E continuamos a nossa viagem. Bruno, meu amigo, companheiro de programa, você tem viajado muito além da maionese?
Ah, agora eu só falo alemão, que é porque voltamos para a nossa Bundesliga.
Mas, cara, a gente não gravou isso esses dias atrás aí, não?
Pô, eu tô ficando doido. Sim, não, gravamos, mas vai recomeçar, porque a pandemia dos anos 2020 é do demônio. Né? Bora, gente, bora, Bundesliga, campeonato alemão.
Como vocês sabem, a gente não sabe muita coisa, a maioria das coisas a gente não sabe. Mas a função do ApostaCast, do portal Aposta 10, é trazer gente que sabe, que estuda, que gosta das ligas, dos mercados que a gente vai conversar. E para esse programa especial sobre a Bundesliga, o campeonato alemão da primeira divisão do futebol, um dos melhores futebóis do mundo, nós temos aqui a convidada ilustre, o Rony Dias. Tudo bem, Rony?
Ah, boa tarde, gente. Tudo bem?
Boa tarde, Rony. Então tu é o cara da Bundesliga que não apaga, é isso?
Bundesliga que não apaga.
Exatamente.
Para quem não conhece, galera, o Rony, vocês vão ficar carecas de saber dele, por quê? Ele vai começar a escrever as dicas quentes e certeiras do Aposta 10 sobre a Bundesliga. É isso mesmo, Rony?
Isso aí, cobertura completa da Bundesliga comigo. Espero que gostem.
Uhum. Então, onde que você é, cara? Teu sotaque aí começa a te entregar, mas vamos perguntar.
É, eu sou do Rio de Janeiro. Uhum. Sempre morei aqui, então o sotaque vai ser bem puxado.
Como é que você foi parar na Alemanha, bicho? Me conta isso.
Pois é, na época a oportunidade surgiu, assim, eu gostei muito da Bundesliga, uma das minhas ligas preferidas. E, bom, surgiu a oportunidade aí com a galera do Aposta 10 e achei uma ótima oportunidade mesmo de cobrir a Bundesliga agora na volta do campeonato.
Mas você tinha visto outras, né? Você tinha feito outras com apostador, é isso? E aí você achou a Bundesliga como a mais tranquila para ti?
É, eu acredito que seja uma das mais... Assim, é questão de gosto, né? É questão de opinião, mas para mim, pelo menos, encaixou muito bem em questão de tanto de lucro quanto de conhecimento dos times, da liga em si. É uma liga muito boa de trabalhar. Normalmente as pessoas gostam bastante. Uhum. É um campeonato excelente.
Você falou em lucro. Basicamente, você estabeleceu ela como a tua liga principal devido aos lucros ou por algum motivo específico que te fez gostar da Bundesliga?
Olha, os dois, assim. Tanto a questão de eu achar boas oportunidades de lucro, quanto também um bom futebol praticado. Acredito que é aquele futebol que você consegue analisar a partida muito bem, tanto na live, né, tanto ao vivo, quanto numa pré-live. Você consegue definir bem como as equipes jogam, como elas pretendem se colocar dentro de campo. E isso em muitas ligas é difícil de você ter. Na Bundesliga você consegue, pelo menos eu, assim, conseguir ver bem como as equipes jogavam, como elas se comportavam dentro de campo. E isso me favoreceu bastante.
Show de bola, show de bola. Agora o povo quer saber. Quem costuma falar sobre a Bundesliga aqui na Posta 10 é a Paty. Como é que você convenceu ela a te deixar fazer a Bundesliga, cara?
É, ela falou comigo, ela tem um carinho especial pela
A menina é
Bundesliga, né?
apaixonada pelos alemão ali. Meu Deus.
Pois é. Bom, acho que esse foi até legal, né? Porque a gente tinha algo em comum, né? Que é
Sim, sim.
o gosto pela Bundesliga. Então, ela falou, pô, adora a Bundesliga, né? E tudo, e como ela não. Ela gerencia a gente aqui, ela ajuda a gente, tinha que ter alguém especializado mesmo no Bundesliga. Então, ela me deu essa oportunidade para corresponder. Claro que a
Isso.
cobrança vai ser ainda maior, né?
Imagino que ela deve ter avaliado bem, porque ela manja da liga, né?
Pois é,
Mas
exatamente.
beleza,
Ela
beleza.
sabe bem.
Cara, antes de a gente começar a falar um pouco dos times, do campeonato em si, dessa temporada, tem alguma mudança relevante no regulamento do ano passado, ou da temporada passada para essa, que vale a pena mencionar, ou nada de diferente assim?
Bom, acho importante a gente lembrar que agora as primeiras 6 rodadas vão ser com a volta ao público, né? O público ao estádio.
As
Cerca de
primeiras seis é
20%, né?
sem gente ou com gente já?
É, 6 rodadas é a primeira, com gente, 20% do estádio. E aí depois disso vai ser. Vão ver, né? Se realmente deu certo, se vão continuar aumentando a capacidade ou não.
Entendi.
Vamos
Importante
ver como
isso.
é que vai ser isso, né?
As substituições continuam como estavam na volta da pandemia? Cinco ou volta a três?
Bom, até que eu saiba, continua 5, mas eu sei
Beleza.
que a ideia é voltar a 3 em breve, né? Vamos ver como é que vai ser.
Eu lembro que nos primeiros jogos da retomada, os times visitantes tomaram aí conta do pedaço, os times da
Sim.
casa não conseguiram mostrar os números a seu favor. Isso foi bem no comecinho. Depois, no final, eu não consegui acompanhar, também não, nem da segunda divisão. Teve alguma alteração nesse padrão ou continua assim realmente caracterizado que o mando de campo sem a torcida influiu muito na Bundesliga?
É interessante isso, Rodrigo. É importante ressaltar porque a Bundesliga foi a primeira liga assim, mais importante a voltar, né? Isso durante a pandemia ainda. Então a gente começou a ver os resultados aparecendo muito a favor dos visitantes, e aí a gente achou que realmente a torcida não faz. É, ver como é que a torcida faz diferença, né? E nas outras ligas, não foi dessa forma, né? Interessante. Na Bundesliga, até o final, você vai ver uma tendência maior até dos visitantes vencerem. Vamos ver agora como é que vai ser. Eu acho que isso é um ponto interessantíssimo, porque a gente vai conseguir ver se é só na Bundesliga realmente. E agora com 20% dos estádios com a capacidade,
Legal,
com o
legal.
público, vai ser interessante.
Nós temos times que subiram. Olhando assim, eu desconfio que o Arminia Bielefeld subiu.
Bonita pronúncia, hein? Meu Deus,
É terrível, né?
pareceu que eu estava no meu
O
Natal.
Freiburg, talvez, ou já estava?
Não, peraí, eu vou já
O
está. É
Eintracht
só
Frankfurt também já estava.
também
Então
já.
sobrou o Union Berlin e o Colônia, que sobe e desce, é isso? Esses três que subiram?
Não, eles já estavam. Só
Porra, eu
subiram
erro tudo.
dois,
Então,
né?
calma, tem que
Eita,
achar alguém
eita.
aqui.
É um time tradicional.
Ah, o time
O
tradicional, pô.
Stuttgart ou o Augsburg?
Stuttgart.
Então, só dois subiram, é isso?
É, isso aí.
Que
Eu quero
dureza, hein?
ver. Eu quero ver tu ler aquele do Monchen ali, ó. Quero ver.
Ah, não, aqui já está abreviado. M. Gladbach. Mönchengladbach.
É
Bom, mas
München.
isso a gente
É
vai perguntar para ele.
Mönchengladbach.
Você também não sabe, Bruno.
Não,
Louco.
mas eu sei pronunciar, porque daí eu tinha que inventar no Natal, né? Fingir que cantava alemão também, né?
Ah, certo. Bom, esses dois times, eu lembro que o Arminia realmente dominou e com futebol vistoso. E o outro, que era o tradicional Stuttgart, como é que você vê as chances deles? Eles vão lutar para permanecer ou tem alguém do mesmo nível? Porque as vítimas de sempre costumam ser o Freiburg, o Augsburg,
O
o
Colônia,
Colônia, o
pois é.
Union Berlin, esses por aí mais ou menos, né?
É interessante, assim, porque são times que eles, normalmente, o time que vem de segunda divisão, eles buscam primeiramente ficar na primeira, né? É algo tão difícil, às vezes eles passam anos tentando. Então eu vejo dessa forma, pelo menos o primeiro ano e esse ano especificamente, a gente tem, assim, tem muitas contratações de peso, né? Então acredito que as duas equipes vêm para buscar a permanência. O Stuttgart com muito mais tradição. Pode ser que tente algo mais, de repente uma Europa League, mas em termos de elenco, assim, estão muito equiparados com os outros, podem ficar no meio de tabela, um pouquinho acima no máximo.
Cara, esse campeonato que eu me lembro de fazer um preview assim antes da temporada começar, nos últimos 2, 3 anos, acho que eu fiz ou acompanhei ou pedi opinião para amigos que moravam na Alemanha, enfim. E olha, e era muita opinião diferente, porque a impressão que dava é que fora quem vai ganhar, que mais ou menos já sabe que vai ser um ou dois times, eventualmente três, né? O Dortmund, o Bayern e o Red Bull, que não é Red Bull, é só Leipzig, o RB significa outra coisa, Rasen Football. Os outros ali, tudo mais ou menos, embolado, dependendo do momento, um outro está um pouco melhor, enfim. Mas essa crise em toda mundial da pandemia atrapalhou com certeza a renda dos clubes, a verba de patrocínio para competição, enfim, para tudo, né? Então, como é que você viu o mercado de transferências como um todo? Eu tentaria chegar até esses dois, que são os principais alvos, digamos, se a gente achar que são fracos, né? Mas você, pelo que passou o olho, esses dois times, por exemplo, contrataram, de certa forma, a poder lutar nessa primeira divisão, ou você acha que eles vêm com o time que estava e não puderam se reforçar?
Não, se você for ver assim o número de jogadores que eles contrataram, tentando pegar muitas vezes empréstimos de alguns times maiores, eles tentam incorporar o elenco, colocar o elenco do nível dos outros. O Arminia, por exemplo, ele sobrou praticamente ali na segunda divisão da Alemanha, e agora ele vem com uma. Perdeu alguns poucos jogadores e contratou outros, e realmente melhorou o elenco. O Stuttgart é a mesma coisa, contratou bastante jogador. Eu acredito que eles possam ter um elenco interessante para pelo menos permanecer.
Competitivo para tentar lutar pela permanência.
Agora, tem uma coisa interessante aqui nesse campeonato, é que apesar de ter muito brasileiro jogando, assim, não é assim um campeonato que gosta de contratar muita gente fora, né? Ou é meia-meia, o que que tu acha?
Comparado com as outras ligas, eu vejo como bem abaixo de contratação de estrangeiros ainda. O campeonato espanhol, o campeonato inglês, né, que é um cheio de estrangeiro, você vê ainda
Tem
tanto na
muita gente
Bundesliga.
que faz dupla cidadania, né? Isso é comum lá na Alemanha, né? Para poder jogar, né?
Sim, também tem muito isso.
Inclusive o meu pai, né, que é alemão mesmo, meu pai é alemão mesmo e torce para Alemanha, e claro, né, e tal.
Olha.
E aí eu tiro um sarro dele na Copa do Mundo, né? Porque a Alemanha sempre vai bem na Copa do Mundo e tal, tá sempre chegando lá em cima. E aí ele disse, você tá vendo as Alemanhas, não sei o quê, aquela coisa, né, de alemão, né? E eu digo assim, não, tudo bem, pai, tudo bem. Só falta ter um alemão dentro do time, né?
A seleção alemã
O último
realmente.
alemão, eu falei assim, o último alemão é o Rummenigge, que estava na década de 80, né? Ele estava jogando.
Realmente tem muitos estrangeiros, como qualquer grande liga europeia, mas eu vejo ainda abaixo da liga, da Premier League, da própria La Liga, ainda está abaixo. Mas de qualquer forma, hoje que a gente vive com a globalização, é muito grande o número de estrangeiros, de qualquer forma.
Na semana passada, nós gravamos um podcast sobre a Premier League inglesa, né? E eu comentei que teve um time que não teve nenhum gol feito por jogador inglês a temporada inteira do time. Para você ver a quantidade de estrangeiros que eles contratam por lá.
No time, o único que inglês é a bola, né?
Bom, vamos continuar explorando aqui a tabela. Deixa eu tentar perguntar para o Rony os times que ele acha que talvez não consiga uma campanha boa nessa temporada e os motivos. Eu vou aqui chutar os meus candidatos a irem mal e lutar lá contra o Stuttgart e o Arminia para não cair. Eu vou chutar aqui Union Berlin, vou chutar o Augsburg e o Freiburg. Tô certo ou tô errado?
Olha, gostei do chute do Union Berlin. Eu vejo um time realmente abaixo desde a última temporada. Eu acho que vai brigar lá embaixo, até porque essa temporada eu estou vendo um pouquinho melhor do que a última, com equipes melhores. Talvez o Augsburg, não sei. É difícil ainda a gente dizer sem ter uma primeira impressão das equipes, né? Como que elas vão se comportar. Mas eu acredito que seja por aí. O Colônia sempre tem brigado lá embaixo, mas é uma equipe que foi bem no, na última temporada, nos últimos jogos, mostrou evolução. O Freiburg também, eu acredito que seja uma equipe que possa brigar lá embaixo. Eu acho que é a gente esperar, mas realmente é por aí essas equipes. Todas elas, depois de ter mais de sete, oito equipes que podem brigar lá embaixo, pelo menos. O Schalke mesmo na última temporada foi
Isso,
muito
foi
mal, já
mal, né?
volta e assim, por pouco que não cai, né?
O que acontece com um time, teoricamente, de um grande centro, que nem o Köln é, né? Parece que tem uma base de torcidas grande também, e que piora muito, assim. O que acontece com eles especificamente? Tem algum motivo, na tua opinião?
Pois é interessante assim. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que o treinador seria demitido e contrataria um novo, e aí daria aquele choque de realidade nos jogadores, poderia tentar. Seria uma melhora, uma fake. Uma melhora fake, assim, que daria um ânimo. Esses clubes, eles não têm esse hábito de ficar demitindo o treinador o tempo todo, então eles dão muita continuidade. Então, às vezes, está num momento ruim, eles realmente não fazem nada. Então, às vezes, acaba acontecendo de se tornar uma grande má fase, né? Foi o que aconteceu para no Schalke, que eu vejo dessa forma, muitos desfalques, e aí, durante o campeonato, você não conseguiu recuperar, né? Ainda bem que já tinham feito pontos antes da pandemia. E conseguiu sustentar na primeira divisão, se não fosse isso, né?
Eu estou vendo aqui o Freiburg. Ele tem no seu elenco dois jogadores que são considerados bons jogadores a princípio, um atacante e um meio-campo que são coreanos, talvez. Woo Young-jong é um deles, atacante, e o outro é o Shang Hun-kwon. Esses caras jogam bem mesmo, vieram da Ásia para cair na Alemanha.
Normalmente esses jogadores asiáticos, eles costumam ter uma certa técnica, né,
Sim, se
aprimorada para
vieram,
chegar
chegaram até
lá.
lá, que eram os melhores, né?
Exatamente. Assim, ainda não dá para dizer que eles demonstraram esse futebol todo, né? Mas acho que é uma interessante a gente ficar de olho nessa nova temporada agora com
Inclusive,
esses
eles
dois.
vendem de dois em dois, eles vendem em par, né? Os coreanos.
Pois
Se
é.
não der certo, um tenta o outro, que é meio igual.
Exatamente.
Eu vi um cara jogando bem no meio de campo, mas não lembro se era esse ou aquele. Contata os dois, na dúvida, que um deles deve jogar bem. Sacanagem de ficar brincando
Aquele
com os
que
orientais,
entrou,
porque.
o reserva que a gente encontra. Não,
É
leva os dois.
uma brincadeira, claro, porque é um centro que está evoluindo ainda no futebol. E acho que por ser brasileiro e achar que a gente é o dono do mundo no futebol, né? Então acho que esses países são piores, até a gente perder
Não,
para eles
são
na
piores,
Copa.
mas assim, eu também acho que é difícil, né? Um coreano ficar lá na Alemanha perdidão, né? Eu acho que levaram o irmão dele,
Para
né?
conversar, pelo menos, o cara não se
Pra
sentir
bater um
sozinho.
papo, né? Ia ficar batendo com papo com a, né? Sei lá, com a batedeira elétrica, né?
Eu estou vendo aqui também que no Augsburg tem um Iago. Só pode ser brasileiro esse defensor, né?
Iago,
Pô.
olha, desculpa, realmente não conheço esse
Deixa eu ver
cara,
a ficha do cara
mas o
aqui.
nome
Que
de
com certeza
pobre, Iago.
é brasileiro.
É
Brasileiro,
brasileiro.
23 anos. Eu não sei se esse cara jogou,
É,
não. Inter.
bem.
Inter de Porto Alegre. É sub-20, então é um cara novo.
É aquele
Jogou no
nome de
sub-20.
personagem de novela, né?
Não, aquele era o Igor, que era o cigano, cara.
Ah, é, chegando
Pô.
Igor, chegando Igor.
Ele saiu do Inter, muito novo, sub-20, ainda foi direto pro Augsburg por quase 7 milhões de euros,
Ah,
cara.
é o lateral esquerdo. Sim,
Ah, pode
esqueci.
ser, exatamente.
É.
Exatamente.
Deve ter jogado em Santa Catarina para fazer um estágio em alemão.
Ele tem um estádio em Santa Catarina. Ele tem um mapa aqui do campo pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo mesmo. Certo, certo. E o Colônia, tem um jogador que tem um rating bem alto aqui, porque esses sites agora põem rating dos caras para você medir, né? É o Elvis Rebeca. Pô, um cara com nome desse podia jogar no Brasil, lá no
Olha.
Piauí, né? Elvis Rebeca. Que não é um Rebeca normal, é um Rex com
Rapaz.
H Becage. Elvis Rebecai. Nunca ouvi
Não.
falar nele, né? Claro.
Não, mas é o nome
Nunca
dele.
no Elvis, cara. Puta merda, bicho.
O Elvis, claro.
Elvis Rebeca nota 9,10. Deve ser o craque do Colônia. Esse é um time que deu muita raiva, muita gente, porque quando ele começa em mal, fica embaixo da tabela. Não, um time que vai recuperar, vai ganhar dos fracos e tal. E é draga, 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 red, red, perde, perde. Teve um ano que, nossa, ainda bem que eu não fiz martingueiro de dobrar a aposta. Mas, cara, eles perderam muito em seguida. Eles foram rebaixados, né? O Colônia.
Colônia? Não, desse ano, da última
Não,
vez,
não,
não.
alguns anos atrás, coisa de 2, 3 anos.
Ah, sim. É o Colônia, ele é um time que ioiô, né? Eu fiz desse ano subindo.
É, então foi por isso mesmo. Sei que por isso eu parei. Tanto que ficou interessante porque aí você fica, não, o time tá ruim, fica com isso na memória, na cabeça, os resultados. E quando ele começa a ficar bom, as pessoas não se dão conta, né? Porque de repente muda a administração, troca alguma coisa, enfim, algumas pecinhas ali e começa a funcionar, né? Até você se dar conta, eles já estão de novo super valorizados.
É verdade.
Legal. Bom, então você acrescentou a minha lista aí o Colônia, aí nós temos o Union Berlin, talvez para brigar ali por baixo. O Schalke, ano passado, foi mal. Vamos ver se eles têm algum jogador com nome engraçado para a gente notar aqui. Porque teve temporadas muito boas eles ficarem em top 6, né? Ou top 8 sólido. Mudou essa característica deles, o jeitão deles jogar, piorou mesmo, né?
É, tanto o investimento, né, quanto aí foi refletido também dentro de campo.
Qualidade.
O Schalke já chegou longe na UEFA Champions League recentemente, inclusive, e agora vive basicamente para viver meio de tabela da Bundesliga, talvez seja essa a expectativa, bem abaixo do que já foi há alguns anos.
Que dureza. Era um time que a gente gostava de ver jogar e dava pra apostar, tudo e tal.
É um bom time.
O técnico é David Wagner. Não conheço. Wagner. Não conheço o cara. Bom, agora a gente vai subindo para times que já tem uma tradição de beliscar ali os primeiros lugares. Mas, por exemplo, o Bremen é um time que tem um futebol engraçado que pode ganhar de 3, 4 gols, como tomar uns 8 ou 9. Não sei se essa característica deles mudou e eu estou por fora, ou tem uma certa razão em falar que é um time meio lock, assim, vistoso, engraçado de ver os jogos.
Desculpa, qual o time?
O
O...
Bremen, Werner Bremen.
Ah, o Werder Bremen.
Sim.
Na última temporada conseguiu se segurar ali, né? Foi 16º colocado, foi para
Com
repescagem
tampa.
e conseguiu sobreviver. Mas foi uma equipe muito instável, né? Muito irregular, mas que no final conseguiu se ainda sustentar na repescagem lá. Que bom, é uma equipe tradicional do futebol alemão, a gente fica feliz, né, de continuar na Bundesliga, certamente.
Deixa eu ver jogador dos caras aqui que dá para a gente tentar achar alguma característica brasileiro, principalmente tem japonês, tem cara do Kosovo, italiano, Brazuca não achei no elenco esse ano. Não tô vendo aqui.
Mas não tem.
Tem Eduardo dos Santos, alemão. Eduardo
Ah, é.
dos Santos, naturalizado. Vamos ver onde é que esse camarada jogou. Bom, continua falando que é alemão e jogou antes aonde? Não falo. Estranho. 21 anos, ou seja, saiu do Brasil direto para lá, né? Naturalizou. Provavelmente algum jogador com esse perfil, Eduardo. Bom, o Werner também vai lutar por baixo, né? Você acha que tem alguma chance de passar da metade?
Ah, olha, a julgar pela última temporada, o Werder Bremen deve brigar pelo menos no máximo até o meio de tabela. Não vejo acima disso, não. Conseguiu ficar, manter na primeira divisão. Agora é tentar ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Dificilmente com pouco investimento que tem, lutar com muita coisa.
Vou puxar outro time aqui que teve sua fase boa também, que a galera gostava de apostar, o nome sugestivo também, que é Wolfsburg.
É uma equipe que foi muito bem na última temporada. Conseguiu ali ficar na sétima colocação. Por alguns momentos chegou até a sonhar com uma vaga na Liga de Campeões. Uma equipe muito interessante, uma equipe que fez ótimos resultados, inclusive, na última temporada. Eu vejo como uma equipe que pode surpreender, sim, nessa próxima temporada.
Deixa eu fazer uma perguntinha. Esses times da meiuca aí, né? Os times medianos. Uhum. A impressão que tem que quando um joga contra o outro, eles gostam de empatar. Porque, pô, não vamos deixar quieto. Nosso problema é com os caras de baixo e os caras de cima. Não dá a impressão, assim, que eles ficam assim no 1-0 e olha lá?
Às vezes dá essa impressão mesmo. Eu gosto muito do futebol alemão, porque muitas vezes eles não surpreendem. Não surpreendem porque, por exemplo, o Wolfsburg teve várias goleadas na última temporada. Fazia um, ia para cima, fazia dois, três. Agora, várias equipes aqui realmente jogam, faz um e se trancam, né? E aí tomam um empate.
Bem burocrático,
aqui no Brasil,
né? Joga um regulamento, né?
Infelizmente, sim.
Tem um atacante brasileiro que joga no Wolfsburg, chama-se João Vitor. Ele veio do sub-20 do Palmeiras, foi para o São José dos Campos, foi para o Kapfenberger, se não me engano, acho que é a Áustria, o LASK, e foi parar no Wolfsburg. Ele tem algumas aparições aqui pelo time. Poucos jogos, na verdade. Quantos? É um jogo só, muito pouco.
O Rodrigo, tu sabe que meu nome é Cole, né? Meu nome é Bruno Cole.
Sim, Cole.
Alemão, né?
Uhum.
E meu nome era pra ser, em vez de Bruno, Silas. E aí, o meu pai não quis, porque senão eu ia ficar Silas Cole.
Ih, rapaz, Silas Cole. Você inventou, mas foi boa, tá? Tenho que admitir. Agora que você falou, o Rony, que realmente ano passado tiveram jogos bem over, ou que eu gostava de assistir para tentar apostar em gols. Agora que você falou, é verdade. Alguns anos atrás eles tinham também uma campanha bem forte, aí deram uma piorada. E ano passado, realmente é verdade, eles fizeram jogos interessantes. Tem a ver com o técnico? Será que quem que é o camarada aqui?
Pode ser. O time em si mesmo são jogadores bastante agressivos. Por exemplo, tem o Vieirinha, que é um jogador que joga ali pela direita, que é muitas vezes um meio avançado. Eles gostam de fazer muito isso, né? Botar não é lateral, é um ala. Então eles costumam agredir muito pelas laterais, tem bons atacantes que podem também, na bola aérea, serem... Sempre irem muito bem, então costumam ir muito bem, mas acabam sofrendo também alguns gols e fazem algumas partidas muito ruins. Wolfsburg. Vamos ver agora, né, nessa próxima temporada, como é que eles vão se comportar.
Bom, o outro time que eu quero ver aqui, ainda com cara de meio da tabela, seria o Eintracht Frankfurt. Para mim, um time assim que dá a impressão que é de meio de tabela. Tô enganado ou não?
Não, mas é uma equipe que... Bom, ficou em nono na última temporada, mas é uma equipe que tem alguns ótimos jogadores, como o André Silva, por exemplo, que permaneceu, estava emprestado. Permaneceu, um bom jogador. Acredito que o Frankfurt talvez seja uma daqueles times que podem surpreender realmente nessa temporada. Tem bons jogadores, pode ser uma ascensão agora nesse começo de temporada, inclusive.
Esse é um time que andou jogando, se não me engano, Liga Europa, alguma coisa assim? Confere, será?
Jogou Liga Europa. Jogou, nessa temporada, né? Acabou desclassificado, mas tem ótimos jogadores.
Me dá a impressão de ser um time sólido, um futebol sério, oscila menos, é mais estável. Procede, será?
Sim, exatamente. Acho que falta investimento, né? Uma pena. Mas é uma equipe muito organizada, que tem ótimos jogadores, né? Além do André Silva, tem o Bas Dost, que é um outro artilheiro, goleiro Trapp, que foi do Paris Saint-Germain. Alguns ótimos jogadores que podem colocar o Frankfurt numa boa colocação. Nesse ano, infelizmente, não disputa a Liga Europa.
Já começa a ficar difícil escolher aqui, mas eu vou chutar aqui o Hertha Berlin. É isso, é um time que ano passado ficou décimo lugar, meiuca também. Como é que você vê a possível temporada deles para esse ano, Rony?
Olha, no geral, desde que voltou a pandemia, foi uma... cresceu demais, né? Tem o Matheus Cunha, atacante da seleção olímpica brasileira, por exemplo. Tem uma torcida enorme, agora com a volta da torcida, isso claro que é importante. Tem bons jogadores, acredito que seja uma equipe, outra equipe também, para a gente ver, que é aquela equipe que a gente faz uma previsão para meio de tabela, mas que pode, sem dúvida, beliscar algo melhor. Tem bons jogadores e é o maior estádio da Alemanha, se não me engano, um dos maiores, né, o Estádio Olímpico de Berlim. Com a volta da torcida, isso faz muita diferença.
É, Hertha é nome de enfermeira, né? Alemã, assim, né?
É atacante brasileiro, Matheus Cunha, né? Deixa eu ver se onde é que ele jogou, porque é um jogador que não está no meu radar. Só para localizar. Você falou que ele jogou no Curitiba, por isso. Eu sou atleta paranaense, então ignoro a existência. Não, mas é que tem tanto Matheus no Curitiba, por exemplo. E esse time atual, então a gente se confunde realmente. Mas é bem que você falou, foi da seleção realmente.
Da seleção olímpica, e é mais um daqueles garotos que saem do Brasil, a gente nem viu jogar e já vão logo para alguma liga europeia.
Tem um time que foi o time onde se fez o Jürgen Klopp, que oscila também, já foi um time bom de apostar, de ataque, tudo, mas que está na fase ruim, que é o Mainz, é isso, né? Mainz, eu não sei como é que se pronuncia.
É uma equipe assim que eu já vejo para meio de tabela para baixo. Acredito que não devo fugir disso, também não tem muito investimento. Coloca ali junto com o Colônia, o Mainz foi uma equipe que empatou demais na última temporada. Vamos observar agora, mas é uma equipe que com o Klopp, claro, era sensacional, teve bons momentos, mas agora vive num momento pior, um momento abaixo realmente.
É um time que eu me lembre, eu estava sempre tendendo a ir contra eles, esquecer o passado. O apostador às vezes tem dificuldade em desligar a memória afetiva de um time que foi bem em algum momento. Você fala assim, não, foi mal no passado, mas é um time grande, um time bom, um time que vai voltar a jogar bem. Mas às vezes muda totalmente as circunstâncias, a administração, a formação do elenco, enfim, a gente não está por dentro do que acontece no seu dia a dia, né? Mas é um time que eu tenho dois pés atrás e um pé na bunda deles quando jogam mal, safado. Agora vamos subindo para times que a gente tem a impressão que vão fazer uma campanha um pouco melhor. E um deles é o Hoffenheim. Vamos ver como é que ele está de elenco e de técnico, porque até aqui a maioria dos técnicos eu nunca ouvi falar direito, mas aí é por ignorância minha, né? Esse time aqui tem o Sebastian Hoeneß como técnico e de jogadores. Meu Deus, como eu não conheço quase ninguém. E tem o João Klaus, é o brasileiro. Vamos ver que posição joga o Klaus. Enquanto isso, estou vendo outros nomes aqui. Realmente, não conheço quase ninguém. Vamos ver a lista aqui, que é o bom aqui. Kramaric, tem nome de craque. Joga bem, será
Aí.
o Kramaric?
É um bom jogador, é um dos principais jogadores do Hoffenheim, é croata, inclusive, se não me engano, esteve na Copa, foi vice-campeão do mundo. É um dos principais jogadores do Hoffenheim.
Ok. Tem cara de ser bom jogador mesmo. E o brasileiro João Klaus, ele é um atacante centralizado, se não me engano, e que também não quase não jogou no Brasil, foi embora muito cedo para lá. Tem 23 anos agora. E já está há 4 anos na Europa, ou seja, desde os 19 está jogando por lá. Joga de meio atacante, 1,90 m. Perfil de jogador para jogar na Alemanha mesmo. E o Hoffenheim também belisca suas vaguinhas para jogar e as ligas europeias volta e meia. É isso, né?
Vai participar agora da Liga Europa, fez uma boa campanha na última temporada. Eu acho que é válido a gente observar também o Hoffenheim, uma equipe que ficou em sexto, foi muito bem. Depois dos grandes ali, foi a melhor equipe, né? Depois dos, bom, foram cinco ali, por exemplo, Bayern, Borussia, Leipzig, o Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen e ele, o Hoffenheim. Uhum. Conseguiu uma ótima colocação. Agora, é interessante observar nessa temporada, acredito que vai na meia de tabela para cima, com certeza. É um bom elenco.
Dá para fazer uma divisão até aqui na tabela do ano passado, da temporada passada, porque do Hoffenheim para baixo, os times perderam mais de uma dezena de jogos. Aí para cima, todos perderam bem menos jogos. O time acima deles, que é o Leverkusen, perdeu 9 jogos, aí para menos, né, os outros times, o Hoffenheim 12, e os outros para baixo muito mais. Então, parece que ser uma linha divisória ali da tabela, do quadro de força da Bundesliga. Então, o Hoffenheim estaria no limite entre o primeiro grupo para o segundo. E do segundo para baixo já está meio emboladão. Então, ele é um divisor de águas, teoricamente.
É, pode ser. Acho que o Hoffenheim, o Wolfsburg, alguma outra equipe pode se colocar nessa sexta vaga, eu diria, né, para a próxima temporada. Existe um pelotão assim, de 5, né, que se desgruda um pouco. Tanto que na última temporada, do quinto para o sexto, foram 11 pontos de diferença. E o que a gente deve ver nessa próxima temporada é a mesma coisa. Essas equipes tentando beliscar o sexto lugar, no máximo um quinto, o Hoffenheim, o Wolfsburg, talvez o Hertha Berlin, né, que foi muito bem no final da última temporada.
Mas a pergunta interessante nesse contexto é por que que o Leverkusen e o Gladbach, por exemplo, estão acima do resto da galera, sem contar os três principais, claro. Tem algum motivo, trabalho bem feito nos últimos anos? Como é que você vê isso aí?
Bom, o Bayer Leverkusen é uma equipe que já tem bastante tempo, que normalmente briga ali na parte de cima, uma equipe adicional que tem o Peter Boss, que é o treinador, faz um ótimo trabalho no Bayer Leverkusen. Eles investem muito na base, contratam jogadores novos. Por exemplo, o Paulinho, né, que foi do Vasco, ele é um jogador, uma dessas promessas que eles apostam muito. É basicamente isso, é o trabalho sendo continuado. A gente vê o Borussia Dortmund hoje, mas é um trabalho que já vem há muitos anos revelando ótimos jogadores e vendendo muito bem. O Bayer Leverkusen acredito que esteja mais ou menos nesse nível. A gente viu o Havertz, que era o principal jogador, foi vendido para o Chelsea. Eu acredito, eu vejo dessa forma. O Bayer Leverkusen é uma equipe que tende a ser o Borussia daqui a uns anos. É uma equipe...
Interessante.
E o Borussia Mönchengladbach é uma equipe que conseguiu unir um bom elenco. Também vem investindo bem nos últimos anos. É um trabalho muito bem feito. Eu vejo dessa forma. Claro, o investimento é maior do que as outras equipes ali do pelotão de baixo. Mas é um elenco que eles conseguem a manutenção praticamente todo ano. Isso é muito importante.
Dá a impressão de ser realmente um time de conjunto e não de talento individual.
Exatamente.
Por aí, mais ou menos?
Exatamente. Eu estava lembrando aqui do Rafael, meio atacante brasileiro, que saiu agora do Borussia Mönchengladbach, fez uma carreira praticamente na Alemanha, muitos anos nessa equipe do Borussia Mönchengladbach, conseguiu ter um ótimo prestígio lá. Eu acho que é mais ou menos por aí, o conjunto, bons técnicos, a Alemanha tem revelado ótimos treinadores, entre os melhores do mundo. Então eles conseguem ter a continuidade do trabalho das equipes com um investimento razoável, eles conseguem fazer um ótimo trabalho.
Maravilha. Antes da gente chegar agora para os que vão disputar o título, os principais clubes da Alemanha, vamos fazer o nosso quadro especial para o Rony Dias. Bruno, quem vem lá hoje? O que que você traz de novidade aí para a gente poder perguntar, que ele vai errar?
Então, na verdade, a novidade...
Tem alguma coisa que a gente pode sacanear ele?
Então, a novidade aqui é o nosso amigão aí, o Rony, que está chegando aí no
vamos grupo pegar leve, então?
10. Vamos pegar leve, vamos fazer sempre algumas perguntas que fazemos para todos os caras que são apostadores e também tipsters aqui. Para você, Rony, fechou o sinal? Fechou o sinal, é vermelho, amarelo e verde.
Então é o seguinte, você vai ter que contar para a gente qual é a aposta ganhadora, boa, que você nunca vai esquecer, que deu certo, e uma que deu totalmente errado. É, em quantidade de dinheiro, em análise errada, ou porque o jogo foi uma desgraça. Enfim, que você não esquece, uma de forma positiva e outra de forma negativa.
Tá, vou começar então com o Green, né, que é mais legal de contar. É, bom, eu lembro de uma... Acho que, se não me engano, foi Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, um jogo que, bom, é, a Bayern de Munique vindo uma sequência enorme de jogos, é, de vitórias, e foi enfrentar o Bayern Leverkusen, que tinha uma ótima equipe. E aí eu coloquei o Bayern de Munique vencendo e ambos marcam, porque o Bayern de Leverkusen estava conseguindo fazer bons jogos, e aí foi aquele green lindo, que é muito legal, né? A gente coloca assim, uma odd mais alta, né? E
é, tem uma lenda que o Green lindo é aquele que você tem certeza desde o começo até o fim, né?
É.
Aquele que tem, que você nasceu para aquele momento.
Então, você fez a aposta já tomando os dois, que é vitória isso. Do Bayern com ambas marcam. Aí dá uma inflacionadinha na odd, né? Porque geralmente na Alemanha, a odd para ambas marcam pros times que tem o jeitão de jogar corrido e para frente, não se baixam em 40, em 50. Ah, é. Claro, tem time que joga para trás e não, eles ajustam, né? Mas quando é time assim, animadão, essa hora costuma ser baixa. Mas unindo a vitória de um dos times, você acertou ali que era o favorito, aí dá aquela engordadinha boa. Mas foi com susto ou sem susto essa vitória nessa bet aí?
Foi no segundo tempo, mas não foi daquelas com mais susto que a gente já está acostumado, algumas, né, nos últimos minutos, essa daí até que não foi. Mas assim, eu lembro, né?
Mas você conseguiu pagar uma pizza pra galera, pelo menos, pra família, pra namorada, pros amigos.
Ah, né? Pô, claro, né? Isso aí é um dia legal, né, de a gente acertar assim. Vamos lá, o Red, sempre doído, não sei se vocês lembram da promoção que teve na Sportsbet. Ponteou, e era aquela sequência, né, bacana.
Sim,
do campeonato alemão.
Essa promoção
é sensacional. Eu, se não me engano, tava com uma sequência de 7 ou 8.
Puta,
tava bem próximo, né? Então eu tive aí a certeza que o Bayer Leverkusen ia vencer, e a odd mínima era de 1.50, 1.5. E o Bayer Leverkusen eu consegui pegar bem antes essa odd, ela tava pagando mais do que isso. Depois ela baixou, então eu fiquei feliz de ter pego logo.
Pegou na hora certa.
É, o Bayer Leverkusen, não lembro contra quem era uma equipe mais fraca, né? Aquela vitória certa.
Bem, 1,50 era favoritaço.
Sim, sim.
É, era até menos que isso no dia do jogo.
Dia do jogo.
E o Bayer Leverkusen veio de perder o jogo no finalzinho, né?
É, o empate já tava ruim, né?
Não me engano. E aí dói demais, né? Porque a gente tá tão perto daquele prêmio.
E não é por causa de um jogo, foi por causa da sequência, né? Puta merda.
É, exatamente. A sequência que, se não me engano, tava pagando R$5.000, né, no final.
Nossa,
pô.
É, aí tava pra pagar churrasco e viagem pros parentes. Né? Beleza. E a aposta esquisitona que você já viu, ou fez, ou que errou, enfim, que foi comigo.
Eu tava tentando lembrar, pô, qual que foi, né? Mas agora eu lembrei. Não sei se vocês estavam ligados, mas o RB Leipzig estava na última temporada vencendo alguns jogos difíceis, venceu, se não me engano, tirou pontos do Bayern de Munique e tudo mais.
Sim.
Em casa contra os times piores, perdia ou empatava, era impressionante. E depois, uma sequência de uns 3 jogos, assim, jogando em casa contra as equipes lá nas últimas colocações, e nada de vencer, e eu vi. Se não me engano, foi enfrentar contra o Paderborn, foi o último colocado. Eu pensei, vou colocar contra o RB Leipzig, que vai ser interessante. Acabou que eu não tive coragem de colocar. E acabou que o Paderborn, se não me engano, venceu ou empatou. Seria uma odd, pelo menos, de uns 3 aí.
Essa é ótima. Não ter coragem é uma coisa muito engraçada.
É.
Não, realmente, tipo assim, é aquela coisa assim, cara, ele vai perder, mas não deveria, né?
Cara, essas coisas assim, principalmente no aposta ao vivo, por exemplo, tá um time batendo no outro, batendo, mas não faz gol, não faz. Chegou uma que os caras cansam tentando tacar, né? E tá lá pelo minuto 75, 80, e você olha a odd do time fraco para ganhar, cara, às vezes tá 10, 11, 12, 14. Por quê? Os caras não deram um chute gol o jogo inteiro. Mas como o favorito já tentou, Cara, eu ponho uma moedinha lá, cara, na zebrinha. Volta
Vale
e
a
meia
pena.
sai, cara. Volta e meia sai.
Vale a pena, viu?
Ano passado teve um jogo entre Bahia ou Vitória contra o Atlético de Alagoinhas, que era mais fraco, mas era um time assim meio animadinho. Cara, e eu peguei assim uma virada deles pagando 28, 29, porque
Nossa.
O Vitória fez 1-0 e parou de jogar. Sabe? Parou, tá vendo o jogo. Aí os outros caras, os caras estão tentando, cara. Vai que ele faz um gol, tem o lucro já, que eu faço lá umas requisinhas nas apostas lá e distribui o lucro, né? Ou se for na Betfair, já, na hora já dá um lucro bom, porque ele distribui o risco, né?
Uhum.
Cara, eles não só empataram, como viraram realmente, pagou os 29.
Nossa.
É claro que depois que acontece isso, você fica puto, né? Pô, por que eu não pus mais grana? Se não pôs mais grana, você sabe que é um troço que não vai acontecer toda hora. Ó, de 28, 29, não vai acontecer.
Agora é uma
toda
coisa
hora.
Interessante, né? Esse negócio da zebra é uma coisa interessante. Se o cara tem onde tiver uma disciplina das zebras, ele se dá bem, né? Porque a zebra é assim, você joga 6 zebras e a 7ª zebra consegue pagar tudo que tu perdeu, né?
É.
Se conseguir.
Perguntar essa pro Rony. A seleção alemã na última Olimpíada perdeu para quem, sabe?
Mas na feminino. Copa também, né, ele perdeu.
É, na Copa perdeu pra Coreia do Sul, né? Inclusive, a Alemanha é decepcionante.
É, eu tinha, tava neles, acho, apostando, né? Aí não ia, não ia, não ia.
Né?
Cara, eu não tenho o que fazer mais, né? Não tenho onde apostar em André, que acabou a ordem, não tenho que apostar mais no outro time, não sei o quê, no handicap. Aí eu olhei aquela oddzinha assim, cara, só se esses Locke aqui ganharem da Alemanha. E pagava também mais que 17, 18. Aí eu falei, porra, a única saída pra não tomar um head infernal é torcer pra que os Locke façam um gol. Aí eu calculei lá quanto que eu precisava para recuperar o prejuízo que eu tinha metido já ligando na Alemanha, e botei lá. Obviamente era 20 vezes menos do que eu tinha posto na Alemanha. E não é que os caras foram lá e fizeram um golzinho.
É, eu lembro daí.
É, eu não sei o que aconteceu com a Coreia.
E tirou, né? Não, acho que foi. E tirou, né? E tirou a Coreia tirou da Copa, né? Foi aquele gol que tirou a Alemanha da Copa.
Eliminou a Alemanha.
Exatamente, eliminou a Alemanha, foi a Coreia. É. Cara, eu tava tão enterrado na aposta que era a única saída. A única saída é acontecer improvável. Cara, foi um gol no finalzinho, assim, que isso. Faz parte, faz parte. Legal, galera, nós já fizemos aqui, então, fechou o sinal para o Rony. Vamos para o que interessa. Sem mais delongas, alguém vai conseguir incomodar o Bayern mesmo?
Olha, isso é a pergunta de todo ano, né?
Sim.
Todos os times buscam isso. O Borussia e o RB Leipzig eu vejo como muito mais próximos disso esse ano do que o ano passado, inclusive, do que na última temporada. É, conseguiram a manutenção de praticamente todo mundo. O RB Leipzig perdeu o Tino Werner. Mas, de qualquer forma, o Borussia está muito forte. Eu vejo o Bayern de Munique levemente mais fraco, porque perdeu o Felipe Coutinho. É, pode ser que sim. É, a manutenção e o nível de futebol que o Bayern de Munique apresentou, eu vejo como muito mais difícil você manter do que...
Entendi, melhorar.
Do que melhorar. Eu acho que o Bayern de Munique tende a ter mais dificuldade, pelo menos no começo do campeonato, que pode favorecer essas outras equipes aí a tentar. Mas favoritaço ainda o Bayern de Munique. Não tem como fugir disso.
Então, a lista de jogadores aqui do Borussia, né? O Haaland, que faz gol de tudo que jeito, incrível. O Sancho, que tem nome de espanhol, mas é inglês. O Thorgan Hazard. Marcos Roy, já está avançando a idade. Julian Brandt, brasileiro Renier. O Henry Kahn, que tem nome de turco, mas é alemão. O Axel Witsel, Rafael Guerreiro, português. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Bastante conhecido, o Mats Hummels, que também já está com uma idade mais avançada. Enfim, é um time com bastante bagagem, né? É claro que se comparar com o do Bayern vai ficar para trás. Mas é uma competição que eles podem deslanchar, fazer um monte de pontos. E que num confronto de ida e volta lá, se acertar um dos jogos, pode ser suficiente para ganhar. O difícil é manter, claro, essa campanha vencedora durante o campeonato todo. Mas é possível, sim. Já o elenco do Leipzig, a impressão que tem é um pouco inferior, mas é um clube com o perfil de renovar, de criar jogadores, de jogar um futebol para frente, né, vistoso, dinâmico, que também não é caracterizado em si por talentos individuais, e sim pelo conjunto da obra, do time, da montagem, do elenco. É por aí mais ou menos?
É, exatamente. Eu vejo o RB Leipzig com menos talento individual, mas com o grupo e o treinador, né?
O Julian
Sensacional. Eles,
Nagelsmann, realmente, eu comentei deles em alguns podcasts, é um cara interessantíssimo.
muito jovem. Eles perderam o Tino Werner para o Chelsea, que era o principal
É,
atacante,
isso
um dos
realmente faz
principais
falta.
jogadores. É, e agora eles tentam manter o zagueiro Upamecano, que é inclusive da seleção francesa, tem sido convocado. É, vamos ver eles conseguem contratação de alguém para o ataque no lugar, mas de qualquer forma é um time muito forte, chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, então sem dúvida briga ali. Mas acho que depende muito mais do Bayern não conseguir manter aquele nível do que essas equipes irem bem. Vejo muito dessa forma para o título fugir do Bayern. Depende
Entendi.
muito mais do Bayern.
O técnico do Borussia é um cara também bastante badalado, que é o Lucien Favre. Esse cara, ele treinou o quê? O Mônaco? Não lembro bem os times que ele treinou, mas ele também. Sim.
Ele já é bem rodado, já é uma idade mais avançada, né? Já bem conhecido na Europa, vem fazendo
É o
ótimos
Nice,
trabalhos.
eu falei, o Mônaco, mas é o Nice.
Uhum.
Exatamente. É um cara que também tem uma história aí interessante, não é um futebol normal que ele joga também. E para bater o Bayern tem que ter um quê a mais. E o técnico do Borussia a gente já falou, né? O vice do Borussia e o Nagelsmann do RB. Bom, e o Bayern, é claro, e na última Champions a gente viu o poder do time, né? De quem quis se meter de frente com eles. O que você achou da final dessas Champions aí?
Foi até inesperado um pouco o resultado, né? É muito magro. Eu até falei, brinquei com a Paty um pouco antes, falando que ia ser um jogo para under, mas por ser uma final, não pela qualidade das equipes nem pelo que elas podiam apresentar. É, achei a final muito inesperada pelo que foi o resto da campanha do Bayern, sensacional, uma campanha impecável. Se compara muito a Alemanha 2014 aqui no
Sim.
Brasil, né? Compara muito uma goleada na semifinal, nas fases classificatórias, e aí na final consegue um placar magro, mas muito merecido. A gente vê aí a evolução do campeonato alemão nessa última Liga de Campeões, com dois semifinalistas, o Bayern sobrando. Agora a expectativa é muito alta para o Bayern de Munique. Acho difícil conseguir atender com a saída de alguns jogadores. O Thiago pode sair, o Coutinho saiu, e veio o Sané, que é a principal contratação do time e a principal contratação da Bundesliga, certamente.
Rony, como é que você gosta de apostar durante a temporada do futebol alemão? Você tem alguma preferência pessoal? Você aposta antes, aposta durante? Como é que vai ser o teu trabalho de analisar e passar as dicas para os nossos ouvintes e seguidores do Aposta 10 no nosso site? Você já tem alguma ideia de como é que você vai trabalhar com a Bundesliga em termos de
Olha,
dicas?
a melhor forma que eu gosto de analisar uma partida antes é inclusive assistindo uma partida da equipe. Claro que para essa primeira rodada é difícil, tem os jogos da Copa da Alemanha, que já tiveram, dá para ter uma noção de boa parte das equipes. Mas eu gosto de avaliar como elas se comportam dentro do campo, se elas são muito ofensivas, se elas gostam de esperar mais um pouco o adversário, e ver quem tem essa iniciativa de jogo. É muito importante a gente ver isso. Tem equipes que conseguem se defender muito bem e deixam a bola para o adversário, outras que preferem ter a bola. Eu avalio muito isso, como vai ser esse confronto entre elas. Se vai ser, de repente, uma defesa muito forte, uma defesa que gosta de deixar a bola com o adversário. Tende a ser um jogo até, inclusive, de under, porque espera muito. Né? Já ao contrário, aquelas equipes que gostam de jogar mais, é claro, over. Então, acho muito importante para quem tá ouvindo ver como as equipes vão se comportar. Mas a tendência é que não seja tão diferente da última temporada, até porque não tem grandes contratações e é mais a manutenção mesmo do trabalho da maioria das equipes.
Maravilha, maravilha. As odds aí que são lançadas no mercado costumam refletir aí o grande favoritismo do Bayern. Vamos abrir aqui a Sportsbet.io, que é o patrocinador deste programa, para a gente ver as chances aí do... O Bayern tem a odd 1.13 para ser campeão. Você aposta R$100 e ganha 13 lá no fim do ano, se eles ganharem. Basicamente não vale muito a pena. E quem quiser arriscar no Borussia Dortmund, que é um time que tem capacidade, tem potencial para isso, paga 6.76. Ou seja, você aposta 100, ganha 536 de lucro líquido. Já é um investimento para o Natal aí. Ou para o meio do ano, na verdade. Agora eu já não sei mais essa temporada, com as datas tudo trocadas. E no campeonato, sem o Bayern, que existe também no Sportbet essa aposta, aí o Borussia paga 1.38 para ser o melhor time colocado fora o Bayern. 1.38 é razoável, não é uma odd boa, mas também não é ruim, se considerar que é grande favorito ao segundo lugar, pelo menos. E o Leipzig paga 4.92 para ser, digamos, o próximo time colocado após o Bayern de Munique. Você gosta dessas apostas de apostar muito antes, assim, esperar um ano quase? 9 meses, 8 meses?
Olha, no caso da Bundesliga, eu não acho que vale muito a pena, não. Pelo ambos favoritismo do Bayern de Munique, talvez possa valer a pena do Borussia colocar algum dinheiro aí que não vai fazer falta, claro. Alguma coisa. Eu acho que pode valer a pena do Borussia Dortmund, até no RB Leipzig. Mas é muito complicado quando você tem assim, um amplo favorito. E é mais interessante você esperar o campeonato, ver de repente se de repente a odd pode aumentar. Porque o Bayern de Munique, de repente, começa mal e aí a odd. A odd aumenta bastante se começar mal. Então pode ser que valha a pena depois.
Beleza, galera. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Quem está conhecendo o Rony agora, como eu disse, vai poder acompanhar as dicas dele no Aposta 10. Semanalmente, os jogos da Bundesliga costumam ser sexta, sábado e domingo, né, Rony?
Isso aí. Eventualmente na segunda, mas o maior número de jogos é no sábado.
Então, geralmente de quinta para sexta, por aí você vai estar lançando suas dicas, imagina isso?
Isso aí. A partir de amanhã já deve ter dica para o jogo do Bayern de Munique, é a abertura do campeonato. E sábado tem 6 jogos, se eu não me engano. As dicas devem aparecer aí no máximo sexta-feira no Aposta 10.
Maravilha. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado esse programa até esse momento aqui. A nossa intenção é levar a informação, o conhecimento, para que a gente chegue atualizado quando começar a temporada. E eu aprendo bastante, já estou bem mais ligado aqui. Agradeço muito ao Rony, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite e por estar dividindo teu conhecimento, cara. Obrigado mesmo.
O prazer é meu, gente. Obrigado vocês aí, espero que o pessoal tenha gostado do podcast. Um abraço a todos.
Valeu, então.
Encerramos mais um ApostaCast. Tchau, valeu!
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.